ONU News encerra a retrospectiva de fatos que marcaram o ano de países lusófonos no contexto das Nações Unidas. Nesse capítulo, falamos sobre Portugal e Timor-Leste e lembramos ainda a seleção do primeiro lusófono ao cargo de secretário-geral da ONU. Em 2016, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, declarou a falcoaria de Portugal e de outros 17 países como patrimônio cultural imaterial da humanidade, assim como a Olaria Negra de Bisalhães, na cidade de Vila Real, no norte de Portugal. O futuro da Olaria Negra portuguesa está sob ameaça. Por isso, a Unesco também colocou a arte na lista do patrimônio imaterial com necessidade urgente de salvaguarda. A participação de Portugal nas missões de paz da ONU foi outro tópico abordado nesse ano e o ministro da Defesa do país afirmou que o reforço da presença militar portuguesa em missões da organização é um sinal de que Portugal apoia e se compromete com a dimensão do multilateralismo que só as Nações Unidas conseguem ter. José Alberto Azeredo Lopes falou com exclusividade à ONU News de Bamako quando visitou o contingente luso que integra a missão das Nações Unidas no Mali, MINUSMA.
Esta foi uma aposta muito importante. O regresso às Nações Unidas, o regresso ao multilateralismo, e não lhe escondo que para isso também contribuiu a circunstância de termos percebido que havia uma nova abordagem do peacekeeping nas Nações Unidas.
Portugal contribuiu com mais de 60 militares e uma aeronave C-130 para a missão de paz no país africano. Para o ministro, o retorno a missões de paz marca o período a seguir à crise financeira no seu país. Em dezembro desse ano, o Fundo Monetário Internacional, FMI, destacou resultados econômicos mais altos do que eram esperados em Portugal, após uma atividade relativamente moderada nos últimos dois trimestres. A previsão é que o país tenha um déficit orçamental de 2,1% em 2017. Portugal foi o melhor colocado entre os lusófonos em um relatório divulgado pela União Internacional das Telecomunicações, UIT, sobre o acesso à internet, telecomunicações e uso de telefones celulares em 175 países. Portugal ocupa a 44ª posição. E dois especialistas da ONU para os Direitos Humanos visitaram Portugal nesse ano e se mostraram preocupados com a situação das minorias que vivem no país. A relatora para o direito à habitação, Leilani Farra, esteve no país ao lado do relator para o direito à água e ao saneamento, Léo Heller.
A nossa intenção inicial foi a de examinar o impacto da crise econômica e das medidas de austeridade sobre os direitos, e foi possível, de fato, verificar que esse processo conduziu à criação dos chamados novos pobres, como se denomina no país. E esses novos pobres, em grande parte, têm problemas de, no campo da água e do saneamento, de acessibilidade financeira.
Em entrevista à ONU News, Heller expressou preocupação com as minorias, como migrantes, afrodescendentes e os povos Roma ou ciganos. Por outro lado, Heller avalia que Portugal conseguiu muitos avanços no setor de água e saneamento nas últimas décadas. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que o país está pronto para receber mais refugiados e cooperar com a Europa no socorro daquelas pessoas que são obrigadas a deixar suas casas por causa de conflitos, guerras e perseguição. O presidente falou com a ONU News durante sua participação nos debates da Assembleia Geral em setembro. Na entrevista, Rebelo de Sousa destacou ainda a promoção da língua portuguesa no mundo. Para ele, essa deve ser uma tarefa de todos os países que têm o português como língua oficial.
Portugal faz tudo o que pode, no quadro da sua dimensão, beneficiando de ter uma capacidade ecuménica de diálogo, mas espera, deseja e fica feliz quando os outros Estados e irmãos que falam a mesma língua fazem o mesmo. Porque beneficiamos todos, não é o benefício de Portugal.
Para Rebelo de Sousa, a língua é um ativo político e, ao promovê-la em várias partes do mundo, os países lusófonos só têm a ganhar. Ensinar o idioma para as gerações futuras, especialmente para a população de áreas rurais, está nos planos do governo do Timor-Leste. Segundo o primeiro-ministro timorense, Rui Maria de Araújo, reintroduzir a língua portuguesa no país é um projeto de longo prazo. O Timor-Leste precisa de professores aptos a ensinar o idioma na nação que se tornou independente de Portugal em 1975. Além do português, o tétum é também a língua oficial do país, que tem mais 15 dialetos. A conversa conversa com a ONU News ocorreu durante a participação do primeiro-ministro na 71ª sessão da Assembleia Geral.
O que estamos a fazer é trabalhar com os parceiros da CPLP, nomeadamente Portugal, Brasil, Cabo Verde, para ver se conseguimos trazer mais professores desses países para formar mais nossos professores. Portanto, estamos a fazer todos os esforços para que nos próximos 10 a 15 anos o português volte a ser a língua mais falada.
Na ocasião, Rui Maria de Araújo falou ainda sobre os efeitos da mudança climática em seu país. Em avaliação feita em agosto, o Escritório da ONU para a Coordenação de Assistência Humanitária, OCHA, afirmou que o El Niño afetava gravemente mais de 120 mil pessoas no Timor-Leste. O país foi visitado pelo enviado especial da ONU sobre o El Niño e o clima, Macharia Kamal. Atualmente, Timor-Leste integra a lista de países menos avançados, mas pode deixar o grupo até 2021. A avaliação é da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Em dezembro, no entanto, a agência fez um alerta. Com a queda do preço no petróleo, a nação corre o risco de não conseguir sair da lista de países menos desenvolvidos do mundo. O Estado do Sudeste Asiático foi presidente da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, até 31 de outubro. O bloco completou 20 anos em 2016. Durante as comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, em maio, a embaixadora do Timor-Leste, Milena Pires, falou sobre a importância do bloco.
A CPLP ganha grande importância no mundo de hoje, principalmente porque temos os países membros da CPLP situados em todos os continentes do mundo, na Europa, na Ásia, na África, na América Latina, e eu acho que isso dá-nos uma grande força.
E na sala da Assembleia Geral, quando o órgão anunciou por aclamação a nomeação de António Guterres como próximo secretário-geral da ONU, a embaixadora timorense falou sobre a expectativa para o mandato do primeiro lusófono a ser chefe da ONU.
É um grande dia para as Nações Unidas, naturalmente para a CPLP e para Portugal também, para Timor-Leste, dado aquilo que tem sido a nossa relação com Portugal e também o papel determinante que o engenheiro António Guterres teve na independência de Timor-Leste. Penso que é um dia muito especial.
António Manuel de Oliveira Guterres nasceu em Lisboa em 30 de abril de 1949. Ele foi deputado da Assembleia da República, presidente da Assembleia Municipal do Fundão, atuou na política europeia e, em 1995, tornou-se primeiro-ministro de Portugal. Em 2005, Guterres foi nomeado alto comissário da ONU para refugiados, cargo que ocupou até 2015. Como candidato a secretário-geral da ONU, ele apresentou suas propostas aos Estados-membros e em um debate televisivo. Em 6 de outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizou uma votação formal e, por aclamação, recomendou Guterres ao cargo de novo secretário-geral da ONU. Seu nome foi confirmado pela Assembleia Geral uma semana depois. Na ocasião, Guterres contou à ONU News qual seria sua primeira estratégia como novo líder da organização.
E essa estratégia passa por um impulso muito forte à diplomacia para a paz.
António Guterres será secretário-geral da ONU a partir do dia 1 de janeiro de 2017 por um mandato de 5 anos. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.